Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a reunião ordinária, sessão ordinária, melhor dizendo, deste dia 15 de setembro de 2022. E quero inicialmente saudar a doutora Conceição Figueiredo, doutor Josinias, doutor Eduardo Dávila, doutor Celso. Quórum completo. Quero saudar também os servidores que permitem a realização dessa sessão, dando todo o suporte tecnológico e formal para que ela possa ocorrer. Quero saudar com muita alegria aqui, substituindo neste dia, por força da exoneração, o doutor Etério, que é candidato a procurador-geral, doutor Nilzi, candidato a procurador-geral, então precisa se desincompatibilizar um mês antes. Agradecer e dizer da minha alegria de ter aqui doutor Félix Carvalhal, secretário deste colegiado na data de hoje. Félix, muito obrigado por toda a dedicação que Vossa Excelência, não só o Ministério Público como um todo, o que é notório, o que é louvável, o que é reconhecido por todos os colegas, mas também quero fazer esse registro público da alegria de tê-lo na nossa assessoria jurídica, onde dividimos e aprendo muito com o amigo, principalmente direito penal e processo penal. Vou corrigir, não é nem principalmente, principalmente mesmo é o aprendizado que tenho pelo seu lado pessoal, pela leveza que você empreende aqui no nosso ambiente de trabalho, pela liderança que você exerce sobre todos os demais assessores. Isso é qualidade, isso é dom que não se aprende em escola, não se aprende em livros, mas se aprende com a vida, com a família, se aprende no dia a dia. Muito obrigado, meu amigo, por tudo que você realiza esse tempo todo na nossa assessoria. Não podia deixar passar isso sem fazer esse registro por questão de justiça e até para eu ficar em paz comigo mesmo. Temos então, havendo quórum, como eu disse, aberta a reunião, temos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 16ª reunião ordinária que ocorreu no dia 1º de setembro de 2022. Essa ata foi previamente encaminhada a Vossas Excelências em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. E na sequência nós temos, inicialmente, já me dirijo ao doutor Celso, que está substituindo a doutora Cristina Mendonça na reunião de hoje. Nós temos os itens 2.1 e 2.2, doutor Celso, como se trata do mesmo requerente, como se trata da mesma temática, que é averbação de tempo de curso. Eu vou chamar os dois, se Vossa Excelência se sentir à vontade, para fazer já a explanação dos dois, a gente já adianta, que é o 2.1, apreciação do parecer jurídico datado de 8 de agosto de 2022, da Lavra, do diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre pedido de averbação de horas do curso. Curso Nacional de Procedimento Administrativo Disciplinar, Regime Disciplinar e Membros do MP, realizado pela Escola Superior do Ministério Público do Paraná. O pedido é de que sejam, neste caso, computado 8 horas pelo excelentíssimo senhor promotor, Dr. Rogério Ferreira da Silva. E o mesmo colega pede também que seja reconhecido e computado 16 pontos no banco de horas relativo ao curso denominado Transpor, treinamento sobre novas substâncias psicoativas realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vossa Excelência, a palavra, doutor Celso.
Bom dia a todos. Registro aqui também a minha dupla felicidade em retornar a esse egrégio conselho e com o privilégio de estar secretariado hoje pelo colega, amigo, irmão, doutor Félix. Como bem já disse o procurador-geral, trata-se de pedido de averbação. Para não se tornar cansativo, eu vou fazer uma espécie de leitura dinâmica do voto para agilizar o julgamento na data de hoje. O primeiro foi referente a um certificado oriundo do Curso Nacional de Procedimento Administrativo Disciplinar, Regime Disciplinar de Membros do Ministério Público, da Escola Superior do Ministério Público. Ouvido o diretor da nossa escola, o colega Nilton Silveira, procedeu o exame sobre o aspecto material e formal da documentação apresentada pelo requerente, tendo ao final emitido o parecer técnico analisando a pertinência temática do evento com as atribuições ministeriais e a instituição que emitiu a certificação, em movimento de 8 de agosto de 2022, do qual transcreveu as principais assertivas do diretor-geral. Dito isto, o digno diretor Concluiu. Diante da documentação encaminhada pelo digno promotor de justiça requerente, a manutenção desta escola deve cingir-se a seu entendimento acerca do seguinte ponto. Se o curso cujo certificado foi apresentado pode ou não ser considerado para fins de acúmulo de horas necessárias ao atendimento dos critérios de merecimento, frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, tanto no que diz respeito ao interesse institucional da temática abordada quanto à entidade que o ofereceu. Reconheceu que o objeto do requerimento cabe à verbação. Reconheceu que a relação temática do evento afeta a área jurídica, encontrando-se no âmbito da matéria de interesse do Ministério Público, e também viu procedibilidade na entidade certificante, que é a Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Quanto ao requisito temporal, concluiu que realmente limita-se a um total de 100 pontos, e considerando que o curso ocorreu de 5 e 6 de outubro de 2020, verifica-se o atendimento do requisito temporal de validade do certificado, encontrando-se assim dentro do período de aferição de 12 meses, previsto na resolução nos termos do dispositivo supratranscrito. Quanto à contabilidade, concluiu para computar-se em favor do requerente 8 pontos. Dentro dessa linha, a colega doutora Maria Cristina foi pela procedência, nos termos da análise do diretor da escola, acompanho em todos os termos no relato escrito por doutora Maria Cristina de Gama Silva Foz Mendonça. Esse foi o primeiro requerido pelo colega, pedido de averbação requerido pelo colega Rogério. Já entro no segundo, por favor. O segundo é pleito do mesmo colega, Rogério Ferreira da Silva, só que dessa vez foi referente ao curso Treinamento sobre Novas Substâncias Psicoativas, com a carga horária de 80 horas, realizado nos dias 10 de março de 22 a 1 de junho de 22, pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo. O diretor foi ouvido e concluiu, depois da análise dos requisitos material e formal, pelo provimento do pleito do colega. Situação que comungamos e endossamos nos mesmos termos da direção da Escola Superior do Ministério Público, e sugerimos como conclusão a computação em favor do requerente de 16 pontos, submetendo o presente entendimento à apreciação deste egrégio colegiado, e como já registrado no voto anterior, endosso in toto o voto parecer da colega doutora Maria Cristina Mendonça.
Obrigado, do Celso. Em discussão, em votação. Então, aprovados por unanimidade, o item 2.1, quando então serão computados 8 pontos do banco de horas do promotor de justiça Rogério Ferreira da Silva, e o 2.2, também computados 16 pontos do banco de horas do promotor de justiça Rogério Ferreira da Silva. Vou passar agora a palavra ao doutor José Nias, porque é o relator do 2.3 e 2.4. O senhor também quer fazer em conjunto, doutor José Nias? Prefere? Pode ser? Então vou anunciar os dois. É o 2.3, que é a apreciação do parecer técnico da Escola Superior do Ministério Público, da Lavra Diretor-Geral, doutor Newton, sobre o pedido de averbação de horas do curso Atuação Preventiva na Defesa do Patrimônio Público, realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, no sentido de computar 16 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor Rogério Ferreira da Silva, e também o item 2.4, que é o parecer também da lavra do diretor da Escola Superior do Ministério Público para averbação de pedido de horas, do curso Perspectivas Atuais sobre Dolo no Júri, eixo 3, atividades complementares do programa Escola do Júri, realizada pela Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, O pedido é que sejam computados 2,5 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Rafael Kurkowski. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Josinhas.
Bom dia a todos, cumprimentando os eminentes conselheiros, na pessoa do nosso presidente, o procurador-geral, doutor Machado, também desejo também expressar minha alegria e contentamento da presença do doutor Félix como secretário-geral deste conselho, pessoa queridíssima de todos nós desse Ministério Público. O doutor Félix é um gentleman e muito competente naquilo que ele desempenha e faz. Então, seja bem-vindo ao nosso convívio. É o doutor Celso, que é o nosso colega da CEPAI e também de grandes discussões e momentos. Doutor Celso faz muita falta. E esses dias nós sentimos muita sua falta, doutor Celso. É uma pena que o senhor está chegando hoje e amanhã já está saindo. Perdão. Então, trata de o primeiro 2.3. Trata de um pedido de averbação de horas do curso à atuação preventiva na defesa do patrimônio público, que foi realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Mato Grosso, no sentido de que sejam computados 16 pontos no banco de horas do promotor de justiça, Rogério Ferreira, doutor Rogério Ferreira da Silva. A escola, esse pedido foi analisado pela Escola Superior, e a escola, então, concluiu no sentido de que fosse realmente considerado para o fim de acúmulo dessas horas, de horas, o curso de atuação preventiva na defesa do patrimônio público, sendo favorável a que seja computado os 16 pontos. A escola confirmou a validade formal e material do curso, como já dissemos. Então nós estamos votando para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público cômputo de 16 pontos, né? Para fins de promoção ou remoção por merecimento a favor do requerente. Agora o outro, em seguida, temos o do doutor Rafael Kurkowski. Um momentinho aí. De igual modo, passamos a analisar o pedido de averbação de horas do curso Perspectivas Atuais sobre Dolo no Júri, eixo 3, atividades complementares do programa Escola do Júri, realizada pela Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco. Esse pedido também foi analisado pela escola, e depois de analisado e considerado como curso oficial de aperfeiçoamento, nos foi enviado para relatar e analisamos que foram verificadas e confirmadas as validades formal e material do curso, com manifestação da escola de que fosse que o cômputo de 2,5 pontos fosse acolhido para fins de promoção e remoção por merecimento, e a relatoria volta também nesse sentido, acolhendo o parecer da escola.
Obrigado, doutor José Nias. Em discussão, em votação, então aprovados por unanimidade os pareceres pertinentes aos itens 2.3, no sentido de averbar 16 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça Rogério Ferreira da Silva, e aprovou também por unanimidade o parecer da escola averbando 2,5 pontos no banco de horas do excelentíssimo senhor promotor de justiça Rafael Kurkowski. Item 2.5, nós temos comunicações referentes a arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. Temos aí algumas numerações. O 2.6, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir relacionados, e aí nós temos dezenas deles. E temos agora o item 2.7, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir relacionados. Todas essas manifestações já foram previamente repassadas para os conselheiros, então vamos fazer aqui, observar aqui a sequência, iniciando pelo gabinete número 1, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor Dr. José Nias França do Nascimento. Nós temos, Dr. José Nias, dos itens 1 a 11, manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Quando houver qualquer necessidade, é só levantar a mão que a gente pede, a gente paralisa a sequência e vai ao procedimento, caso haja qualquer dúvida. Temos os itens 12 a 15, todas manifestações pela conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertidos com diligência por unanimidade. E por fim, nós temos o item 16, manifestação pela não homologação. Em discussão, em votação, não homologado por unanimidade. Na sequência temos o gabinete número 2, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Cristina, que está afastada por razões de férias, hoje está sendo substituída, pela nossa alegria aqui presente, doutor Celso Luiz Doria Leó. Doutor Celso, nós temos aqui manifestações da lava de vossa excelência, os itens 17, 22 e 24 pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Os próximos itens, doutor Celso, todos são ainda manifestações de doutora Cristina Mendonça. Indaga a vossa excelência se encampa essas manifestações. Então, na sequência, nós temos os itens 18 a 21, 23, 25 a 30, nós temos manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Temos o item 31, que é uma homologação com recomendação. Em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. Temos o item 32, que é uma manifestação pela homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, homologado com remessa a outro ramo por unanimidade. Temos os itens 33 a 35, manifestações no sentido da conversão em diligência. Em discussão, em votação, convertidos por unanimidade. E por fim, no gabinete número 2, o item 36, que é uma manifestação pela não homologação. Em discussão, em votação, não homologado por unanimidade. Na sequência, vamos ao gabinete número 3, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Nós temos aqui, dos itens 37 a 50, manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos conversão em diligência nos itens 51 e 52. Em discussão, em votação, convertidos em diligência por unanimidade. Na sequência, temos aqui os procedimentos da lavra do gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público, que é titularizado pelo excelentíssimo senhor doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Temos aqui, dos itens 53 a 59, manifestações pela homologação do arquivamento. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos o item 60, que é homologação com remessa a outro ramo. Em discussão, em votação, homologado com remessa a outro ramo por unanimidade. Ainda na ordem do dia, nós temos uma comunicação de decisão monocrática com o amparo no assento número 16 deste colegiado, que é o procedimento preparatório de inquérito civil PROES 04-1801-0065 da primeira promotoria de justiça da Barra dos Coqueiros. Interessado é SMTT e município da Barra dos Coqueiros e Genário da Costa Menezes Filho. Assunto: direito penal, crimes contra a fé pública, falsificação de documento particular. Quem comunica essa decisão é o excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes. E nós temos aqui também no item 4 a comunicação de homologações monocráticas de arquivamento, inquérito civil PROEG 3020-01008, com base no assento 24-2021, pelo excelentíssimo senhor conselheiro Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, e o inquérito civil 3021-01079, quando a doutora Cristina Mendonça, que é a relatora, homologou monocraticamente, com amparo no artigo 24-2021, o inquérito civil PROEG 3021-01079, que é oriundo da Promotoria de Justiça de Arauá. No que ocorrer, nós temos duas questões que eu gostaria de colocar para serem deliberadas pelo colegiado. A primeira diz respeito a um pedido de reconsideração que foi formulado pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça Rômulo Lins Alves, no que diz respeito a decisões que não homologaram declínio de atribuição nos autos dos procedimentos PROEG 71-21-01-0082, 71-21-01-0083, 71-21-01-0084 e 71-21-01-0086. É um pedido de reconsideração, porque, segundo Sua Excelência, já existiram dois posicionamentos aqui prolatados pelo colegiado no sentido de haver ou não atribuição do Ministério Público para fiscalização de verbas que vieram em decorrência da pandemia. Qual é a proposta que nós temos aqui, inicialmente lançada, sem prejuízo de uma terceira ou quarta proposta vir aqui a ser apresentada? A primeira seria a possibilidade de se sortear um relator para esses quatro procedimentos e analisar o pedido de reconsideração. Uma outra proposta é ele retornar para cada um dos relatores, para que cada um dos relatores faça uma análise e identifique se é o caso ou não de reconsideração, se é o caso ou não de cabimento de reconsideração, enfim. Eu gostaria de inicialmente colocar e ver com o colegiado, haja vista que não há previsão regimental, qual a deliberação que nós poderemos adotar. Pois não, doutora Conceição.
Aproveito também para saudar todos, né? Na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado, dia, nossos colegas conselheiros e a toda a equipe, né, da secretaria, que nos permite fazer tão bem essa reunião. É claro que não posso deixar de passar a ausência do doutor Félix, como todos fizeram. Félix é essa unanimidade no Ministério Público. Obrigada, viu? Colega, irmão, amigo, né, fraterno, essa leveza que faz você perpassar por todas as unidades e pessoas, né, sempre agregando. E esse é o maior sentido da vida, né? Ao invés de às vezes a gente tem que criar alguns conflitos, mas para chegar a consensos positivos, construtivos, né? E o humano me parece que está aqui para essa evolução. Eu posso, assim, de forma muito segura, dizer como Vossa Excelência contribui para isso. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui, né? Mesmo que provisoriamente como secretário-geral. É até ele que se cuide, né? Porque ele está recebendo tantos elogios. Né? Falar com o Celso, que é esse colega e irmão também, que infelizmente só vive agora de passagem, né? Fazer um jeito de colar um pouco ele aqui, né? De forma titular. Hein? Roda Marca de Férias. E por isso mesmo eu não tive a oportunidade de falar, porque na reunião anterior o doutor José Nias esteve adoentado, a doutora Cristina estava de férias, e eu já tinha visto todos os votos que foram recolocados hoje, né? E os meus tinham sido já discutidos na reunião que fizemos. Sobre esse assunto especificamente, doutor Machado, doutor Rômulo me procurou, né, com essa questão. E realmente ele está numa situação de divisão, né? Há relatorias que dizem que é né, a competência, a atribuição seria do MPF e outras relatorias dizendo que seria do MPE. Então ele me procurou, deve ter procurado também Josenias, não sei se Cristina, e disse: doutora, o que fazer? Então fui eu que orientei, peçam reconsideração. Eu sei que não há uma previsão, mas a gente precisa dar uma solução, né? Inclusive o Conselho Superior, acho que Josenias, Eduardo lembra, né, que nós, Celso, não sei se estava, nós nos reunimos, reunião oficial, ordinária, para discutir esse assunto, né? E não chegamos a um consenso assim, que não era algo confortável, né, mas é seguro. E inclusive, salvo engano, né, minha memória não está das melhores, foi sugerido um contato com o MPF para participar de uma outra reunião. Contato esse que eu fiz. A pessoa do procurador da República disponibilizou uma data para fazermos virtual. Nessa data, me parece, o doutor Eduardo não iria poder participar. Ato contínuo, eu entrei de férias e acabou não se fazendo essa reunião dos MPs, né, no sentido de se chegar a um consenso, né, um consenso que seja validado para todos os procedimentos que nos cheguem para avaliar, enfim. Então eu sugeria, né, como acho que Cristina não está aqui, né, independente, viu, Celso, você tem uma competência muito grande, mas como ela é a titular, né, e aí seria, acho que necessário nomear, indicar um relator, ser sorteado, para aprofundar a matéria e trazer para a gente definir realmente um posicionamento nosso. É o que me parece, sabe?
Podemos então fechar com essa metodologia, um sorteio? Alguma objeção? Quer ser fechado?
Só recordando que neste procedimento, inclusive, salvo engano, eu cheguei a proferir um voto no sentido da homologação e do declínio. E depois a doutora Cristina, que me veio com novas decisões do STJ, com esse posicionamento novidadeiro mesmo. Para mim, completa novidade, porque eu imaginava sempre naquele sentido de que a competência, a atribuição barra competência, se fixava em razão da verba ser federal, com fiscalização inclusive federal, porque nesses casos aí, eu acredito que esse, os dos demais também, essa verba não foi sequer integralizada para o município, né? Ela passava pela, no meu caso, por exemplo, a fiscalização era da Caixa Econômica Federal, né, submetida ao TCU, e mesmo assim a jurisprudência mais recente do STJ vem dizendo que a competência barra, no caso para a gente, da atribuição, ficaria com a justiça estadual, né, o que para mim foi, confesso, uma extrema surpresa nesse sentido. Então, eu não sei, eu fico em dúvida até nesse sentido de a gente ser o mais jurídico possível, porque isso pode gerar algumas outras consequências, né? O colega pode muito bem não se conformar e até, se fosse o caso, seria até interessante para ter um posicionamento do Conselho Nacional, né?
Suscitar um conflito. Doutor Eduardo, tem pertinência, mas quando eu não indiquei os embargos, é porque, como exatamente existem divergências, né? Poderia ocorrer a manutenção dessa divergência. Então, me parece que a relatoria poderia aprofundar o assunto, sabe?
Salvo engano, as divergências são comigo mesmo, vamos dizer assim.
Não,
né?
Mas também eu já tinha.
Se for ver posicionamentos anteriores também. Meus, são no sentido completamente.
É, porque veja, o MPF, eu também. Nem eu, doutor Jesus.
Pronto. E a competência.
Exatamente.
E a...
Temos atribuição, é. E o MPF, por claro, comodidade, se não vou nem brigar por
não,
quem está
claro,
querendo serviço.
Claro,
né?
Claro.
O que eu vejo é que exige um aprofundamento da questão. Uma reflexão nossa mesmo.
Mas então como ficaríamos melhor para aprofundar?
Né?
Concentradamente com um relator ou cada um retornando os procedimentos dos respectivos relatores para analisar? São essas duas.
Doutor Machado, eu, como já exteriorizei em off, eu sustento relator único para vir com um estudo específico para todos os problemas. Porque o que eu percebi, o que está tendo questionamento, é a natureza prática da decisão, já que antes decidia de um jeito e agora passou a ser de outro. Só que eu tentei aprofundar o estudo e vi de maneira bem simples e não acadêmica, que é o seguinte: foi matéria criminal realmente o posicionamento que o Conselho tinha de ir para outro órgão, a remessa dos autos para o Ministério Público Federal era correta, mas hoje se a âncora do estudo for o STJ, não tem mais o que discutir. Se for de natureza civil, que é a improbidade, a competência da justiça estadual. Então veja
que
só.
É o que está aí.
Exatamente. É o novo posicionamento do Conselho daqui.
Sim.
Mesmo que não seja por unanimidade, mas é um novo posicionamento.
Com base no novo posicionamento.
Então, é que eu vinha
do STJ,
preparado
que não era
para votar pelo indeferimento da reconsideração. Mas acho interessante, cheguei a conversar até antes com o doutor Machado, que realmente fosse designado um relator, já que essa polêmica foi criada dentro do próprio Conselho Superior do Ministério Público. Tem decisões até recentes no sentido contrário e agora passou a ser de outra maneira. Mas eu...
até o Conselho Nacional, alguma coisa nesse sentido.
Mas acredito que não vai não, porque aí vai só burocratizar e procrastinar aquele entendimento.
Não, mas ele está seguindo, eu estava vendo aqui, ele está seguindo o procedimento, então não houve... Não, entendeu? Cautelosamente eu fui conferir um por um aqui. E o colega teve a cautela de baixar as portarias, então ele está
tá
seguindo o procedimento,
o
não está criando problema
seguinte,
nenhum.
Como é que em outros... Eu ativei...
Não, mas veja, nós temos uma justificativa extremamente sólida. Até então, o pensamento do STJ era do que a gente estava votando. O STJ mudou recentemente. Por mais que eu entenda diferente, veja, eu estou sendo prático. Não adianta a gente estar também insistindo num posicionamento que, ao final e ao cabo, o STJ vai dizer que é o contrário.
Exatamente.
Porque ele já está dizendo.
Era isso, doutor Eduardo, que eu ia registrar aqui. Então, depois desse estudo meu, mesmo sendo em menos de 12 horas de relógio, a conclusão que eu cheguei foi essa. Por mais que tenha o relator, mas é interessante que tenha, até para poder mostrar como formalmente o pedido de reconsideração andou, já que não tem previsão regimental, se designa um relator, mas provavelmente vai chegar a essa conclusão.
Porque é natural.
A gente vai contra o STJ.
Não vai ser contra o STJ. Até porque vai ser.
A segurança jurídica já é outro.
Não, é mudança.
É parecido, então.
É bem complexo. Eu também
tenho certa resistência ao posicionamento do STJ. Porque essa verba
é o que
fundo a fundo, fiscalizada pelo TCU, não integra...
Mas a questão é se o gestor administrou essa obra como a União quer. Então, como é de natureza civil,
exatamente.
Ela fica no Estado.
E a questão, doutora?
A questão da vigilância e execução é muito mais
própria. Se o STJ, que é responsável por uniformizar uma interpretação federal, então... A gente não tem muito o que
fazer. Não tem muito o que fazer.
Mas eu queria só falar uma questão formal.
Eu me lembro do recurso de embargos de divergência. Não temos aqui duas turmas, nem três turmas, é um colegiado só. Mas quando tem divergência, sorteia um relator. É a oposição que está sendo manifestada.
Eu tenho uma sugestão, apenas para a gente combinar, de que sorteie-se um relator único, desculpa a redundância, mas que só coloca em pauta quando os titulares que votaram nesse sentido, né, não os titulares do conselho, mas os
titulares do conselho,
os relatores
que foram que
proferiram esses votos, estiveram
dois, doutora presente. Conceição, um foi Vossa Excelência, doutor Eduardo, e o outro, doutor Rodolfo Marques, que estava substituindo a doutora Cristina.
É, entendeu? Sim, sim, sim.
Eu acho que os titulares, né?
Os titulares. Quem levantou, mas até endossado na época, o doutor Rodolfo Marques. Mas quem levantou, não era.
Eu pensei que um teria sido doutora Cristina, mas foi o doutor Rodolfo Marques. Então, os titulares mesmo.
Os titulares.
Não os relatores.
Então, vamos sortear um relator. Né? E esse procedimento voltará na oportunidade de ter o colegiado composto.
Isso,
só para os meus titulares.
Perfeito.
Combinado? Por gentileza, tem um papelzinho.
E aí fica mais sedimentado o posicionamento único.
Vestir aí.
Como é? A criança apresenta o
Então foi deliberado pelo Conselho Superior que os pedidos de reconsideração nos procedimentos 71-21-01-0082-0083-0084-0086 serão todos eles, através do sorteio, direcionados para análise do gabinete número 2, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça. E fica aqui registrado o pedido, né, a deliberação do Conselho, de que seja apresentado numa sessão em que a composição titular do colegiado esteja presente.
Agora que já está sorteado, veja como o que me chama a atenção é que os dois que foram votados com remessa ao Conselho, ao Ministério Público Federal, eles não citaram conflito de negativo de atribuição.
Eles receberam
e acompanham.
É.
É para que coisa, né?
É, porque talvez já avistaram algum crime.
É.
Pode ser isso também. Aí já une as duas situações, já que é.
Veja aqui.
É situação difícil.
É, porque dois estão tramitando, não há conflito suscitado. É bem
por isso que uma vez eu vi, doutor José Nias, um filósofo do direito fazendo uma palestra mostrando como a justiça tem muito isso também, de loteria. Né? Até a posição numa pilha de processo define se vai ser procedente ou improcedente.
Já recebemos, né? Mas teve algumas coisas de impostos que não deveriam incidir, etc. Somos 10. Eu sou a nona de 10 irmãos. Né? 6 receberam de imediato. Eu e mais 3 não.
Não.
O mesmo pedido.
Mesmo pedido, mesmo direito.
Eles disseram assim, não, esgotem a via administrativa.
Infelizmente tem essas coisas que. Essas incongruências.
Ah, do direito já não entende, mas não conforme.
O meu não foi liberado.
Doutora e doutores, ainda temos aqui mais um ponto, que é a partir de amanhã estarão de férias a conselheira titular doutora Cristina Mendonça, que é gabinete 2, bem como suplentes, doutor Rodolfo Marques, que está de férias, e doutor Celso, que é o a informação que nós temos o mês todo, que vai prolongar, né? Qual é a nossa questão para deliberarmos aqui, e aqui eu me dirijo aqui para a gente ver, a questão da distribuição nesse período em que não vai haver gabinete 2 titular, nem gabinetes de suplente. Me parece que já aconteceu de dividir entre os que estão trabalhando, né?
Ficou combinado de não se tirar férias concomitantes, né?
Então
vamos suspender.
Não suspender as férias, doutor Céu.
Não,
aqui são absurdos.
Não, não.
Ela está descansada, o semblante.
Ele tem outra cirurgia a fazer.
Né?
Não, mas só não vai ser nesse período. Eu diria que as férias vieram dentro de uma estratégica para se justificar junto ao
curso. Mas já está resolvido isso, não tem problema. Até porque seria algo, digamos assim, da nossa parte, não seria um pedido para fraudar em coisa que vai, que Vossa Excelência não tem esse hábito, é, não tem essa postura, nunca teve. Né? Podemos então suspender? Pode suspender? Então pronto, então está resolvido, doutor Celso. Suspenderemos as férias. Agora eu peço que a secretaria resolva isso, essa parte aí. Doutor Celso, vamos fazer então um requerimento que foi feito aqui verbal e a gente está atendendo essa suspensão.
É, mas a partir da presidência do conselho, porque a suspensão foi um ato da direção, para não dizer que eu pedi mais.
Não, claro. Não, perfeito, perfeito.
Essa série eu já pedi 3 ou 4 vezes.
São 15 dias, doutor Celso, só para.
20 dias.
É. Quer indicar. Depois, oportunamente, você indica o período que queira gozar.
Tranquilo.
Certo?
Tranquilo.
Combinado então. Então, não temos mais problema, doutor Celso vai ficar com o gabinete número 2, não vai haver necessidade de modificar o critério de distribuição. Eu agradeço a presença. Quer falar mais alguma coisa, doutor Celso?
Do raciocínio desenvolvido anteriormente, então esse processo não viria com vistas para mim. Esse procedimento agora de reconsideração.
Não. É, porque o estudo vai ser feito pelo titular, né?
Doutora, mas aguarde, doutora Cristina. Ela foi.
Não serão os titulares.
Né? É. Esse pode aguardar. Né?
Agora, na verdade, está perguntando, a gente tem que estar atento aí que o Eduardo colocou. Não se pode tirar férias concomitantes, porque cria-se um problema sério no conselho. Nós já temos um número expressivo de procedimentos. Para ficar resumido a 2 gabinetes, 3 gabinetes. Tirando os restantes, fica ruim.
Eu estou me lembrando, estou comunicado para vocês.
Tem o quê?
O convite não valeu.
Aí vai, mas quando você tirar, chama de novo.
Não, porque eu estava ciente, eu chamei até de última hora, porque eu estava ciente que o doutor Eduardo, da Brasília, Eduardo Márcio, estava me substituindo automaticamente procuradoria. Dessa vez ele se recusou a substituir.
Foi.
Aí me pegou surpresa, porque eu já estava ciente que ele viria mesmo.
É porque ele deve estar com muita coisa. Porque
Tem
a parte ambiental.
Não, eu acho também.
Eu vou encerrar.
Você saber como era a tramitação, né? Porque dificilmente o titular da procuradoria aceita.
Bom, não havendo mais nada a ser deliberado, eu agradeço a presença de todas, de todos, declaro encerrada a presente reunião. Bom dia.